Senhoras senadoras, opa, agora que veio o som, então quero cumprimentar nosso senador, presidente de exercício, senador Raimundo Lira, nossa gloriosa Paraíba, onde meu irmão reside com muito prazer lá em João Pessoa, cidade linda e maravilhosa. Quero cumprimentar as senhoras e senhores senadores aqui presentes, cumprimentar os nossos ouvintes da TV e Rádio Senado. É com muita alegria que me dirijo aqui a essa plenária, a esse plenário, a esse púlpito, para registrar que hoje, nessa casa, demos mais um passo com relação à questão energética em nosso país. Tivemos a oportunidade de realizarmos um seminário internacional de energia fotovoltaica, coordenado pela Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura, a Frente Infra, da qual tenho o prazer de ser presidente. É uma frente parlamentar mista que trouxe hoje nessa casa representantes da embaixada e do governo alemão, o senhor Hannes Michel Kissel, que falou sobre a experiência fotovoltaica, o case alemão. Trouxemos o representante dos Países Baixos, da Holanda, o senhor Sérgio De Volk, que falou sobre o cenário atual do setor de energia solar na Holanda. Veio também o nosso querido Guilherme Serquis, vice-presidente do Conselho de Administração da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar, e também o representante do Ministério de Minas e Energia, o doutor, pesquisador, analista de infraestrutura na minha carreira, senhor Cristiano Augusto Trem, que trabalha exatamente no Departamento de Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Fizemos um debate amplo com a participação de vários setores da sociedade brasileira que mexe com energia elétrica, com a participação da Eletrobras, com a participação da CEMIG, com a participação de várias entidades, de várias empresas, e pudemos debater, senhor presidente, a confecção de uma Carta Brasília, uma Carta Solar, que servirá como o projeto marco que eu vou estar apresentando no Parlatino, no próximo final do mês, lá na cidade de Aruba, lá em Aruba, onde a gente vai estar discutindo a energia solar, uma experiência para a América Latina, e eu fiquei encarregado de apresentar a proposta do projeto Marco, lá pelo nosso secretário de Energia do Parlatino. Então, esse seminário visou preparar essa questão. Senhoras e senhoras senadoras, senhores senadores, hoje, então, tivemos, né, a recepção de deputados, autoridades, colegas engenheiros e profissionais envolvidos nesse setor para esse seminário, o seminário Frente Infra de Energia Solar Fotovoltaica, experiências internacionais no contexto brasileiro. Como bem aqui relatou, há pouco tempo atrás, um orador que me antecedeu, este ano, o ano passado e retrasado, temos passado pela maior crise hídrica do nosso país. Os reservatórios estão baixos, não estão gerando energia o necessário e, consequentemente, estamos com o sistema em risco e isso aumenta a necessidade de estarmos discutindo, melhorando e ampliando a nossa matriz energética com essa importante fonte que é exatamente que Deus nos deu, que é a fonte solar. Como é do conhecimento do senhor, das senhoras e dos senhores senadores, a Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura Nacional, a Frente Infra, é uma iniciativa suprapartidária constituída por representantes de todas as correntes de opinião política no Congresso Nacional. Temos a finalidade de promover o aprimoramento da legislação federal, no sentido de incentivar as ações sinergéticas em obras de infraestrutura, senhor presidente. Para isso, sabemos que precisamos estar integrados ao que o Brasil precisa e ao que o mundo pode nos oferecer. Dessa forma, consideramos a promoção deste seminário como um meio de qualificação por viabilizar o acesso a informações relevantes e por integrar a visão da sociedade ao processo legislativo. É nessa vertente que se encaixou hoje esse nosso seminário. O seminário da Frente Infra de Energia Solar Fotovoltaica visou reunir parlamentares, especialistas, representantes de governos em torno de ações catalisadoras para o desenvolvimento da energia solar fotovoltaica no Brasil, independente da vertente, se é centralizada ou distribuída, senhor presidente. A centralizada é aquela, senhor presidente, em grandes fazendas produtoras, em grandes áreas que poderia produzir energia fotovoltaica, como, por exemplo, nas nossas terras devolutas, nos nossos terrenos degradados, que poderiam fazer grandes concentrações de painéis, gerando tanto a energia solar fotovoltaica ou a energia heliotérmica via os espelhos. E a distribuída é aquela que vai atender o nosso povão, que vai atender a nossa dona de casa, o nosso micro pequeno empreendedor individual, o nosso, micro pequeno empresário, que tem um insumo de energia como um fator básico para o seu desenvolvimento. Exatamente na distribuída é que nós vamos permitir que aquele pequeno teto, que aquele teto da indústria seja aproveitado para gerar a própria energia a ser consumida naquele recinto e ainda poder gerar crédito para poder ser utilizado em outro momento mais oportuno. Então, é dessa forma que a gente está discutindo esse tema de importância capital, senhor presidente. Independente da vertente, então, se é centralizada ou distribuída, é necessário que se apresente alternativas tecnológicas e estruturais para que a energia solar fotovoltaica entre efetivamente na realidade brasileira, senhor presidente. Tais caminhos passam pela cadeia produtiva, pelo ambiente institucional e pela produção de conhecimento e de tecnologias nacionais. Assim, temos como a cadeia do silício, fabricação de módulos fotovoltaicos, tecnologia de equipamentos auxiliares, carga tributária, opções competitivas de financiamento, pesquisa e desenvolvimento e inovação constituem assuntos prioritários em qualquer discussão sobre a energia solar fotovoltaica no Brasil. A Paraíba está dando um exemplo com a montagem lá em, se eu não me engano, não sei se é em Monteiro. Então, a cidade da Paraíba, que vai ser o grande centro de energia solar, acabou de ser feito o leilão lá no Ministério de Minas e Energia, que vai ser um exemplo para o nosso país. Então, o seu estado, mais uma vez, na frente, senhor presidente. Isso é muito importante. Paraíba, Moiemacho, sim, senhor, com muito orgulho. Para nós aqui de Brasília, que é a principal cidade nordestina fora do Nordeste, temos o orgulho de estar lá, que Brasília e São Paulo estão irmanados. Oi? Opa, é isso aí, meu nobre Requião, com certeza. Por isso, uma visão técnica e imparcial sobre senador, esse assunto...
Senador, dá um minuto.
Claro, senador Lira.
Para esclarecer aos nossos telespectadores, né, que Paraíba Mulher Macha, o poeta estava se referindo ao estado da Paraíba que tem o nome feminino, porque todos os outros estados nordestinos são nomes masculinos, o Pernambuco, o Ceará... Não é? Enfim, o Rio Grande do Norte, o Piauí, o Maranhão. Então, ele estava se referindo não à mulher em si, porque a mulher paraibana é tão linda, tão feminina, tão suave, tão meiga quanto as demais mulheres brasileiras. Era essa comunicação que queria fazer a Vossa Excelência.
Muito bem lembrado, Excelência. Eu também, quando eu referi aqui Paraíba, Moiemacho, esse senhor quis falar que é da pujança desse estado pequeno, mas tão importante para o nosso país, que Vossa Excelência nos dá a honra de representar aqui, e que temos o nosso querido Lindenberg, e temos aqui também o nosso governador, né, Cássio Cunha Lima, como expoente representante dessa terra nordestina, que é a nossa Paraíba, né? Então, por isso, uma visão técnica e imparcial sobre esse assunto que se conecta com o setor essencial para a consolidação do desenvolvimento do nosso país, a infraestrutura. Sem infraestrutura, não se desenvolve o país. Sem energia, não se desenvolve a infraestrutura do país. Todos sabem que o Brasil possui um potencial imenso de geração solar. Todos sabem que o Brasil possui um povo capaz de superar desafios. Todos sabem sabe que temos desafios enormes, mas todos sabem também que temos carências estruturais imensas. Como juntar essas pontas e realizar o nosso potencial como país? A resposta é simples, senhor presidente. É superando nossas deficiências de infraestrutura. E como fazer isso? A resposta aqui também é simples. É aumentando a competitividade do nosso país, senhor presidente, dando oportunidade para o nosso pequeno empreendedor, para o nosso pequeno empresário, para poder desenvolver e fazer seus negócios. Eu lembro-me muito bem quando eu estava coordenando um projeto chamado Meio Norte, do Ministério da Integração Nacional e uma série de outros ministérios, que a gente chegou num local do Piauí, por exemplo, lá próximo, na cidade de Luzilândia, onde havia um assentamento do Minha Casa Minha Vida com 300 casas e que não se podia ligar o assentamento porque a cidade iria ficar no escuro, senhor presidente. Então, no Brasil, ainda temos vários bolsões de falta de energia e que a energia solar fotovoltaica vai ser a redenção, porque junto a ela podemos, inclusive, estar discutindo baterias de acumulação para aqueles locais onde tiver dificuldade de rede, a gente poder melhor aproveitá-la. A dificuldade, contudo, está justamente em como aumentar a nossa competitividade, igual eu falei. Por isso, vislumbro, no mínimo, duas linhas básicas que precisamos defender. Reduzir os custos internos, para isso não podemos ficar, senhor presidente, com aquela história de aumentar imposto, imposto, imposto. Nós temos que aumentar a competitividade e a produção do nosso país. Promover a qualificação profissional, para termos profissionais competentes e preparados para pegar essa tecnologia e colocar ao alcance de todo o nosso povo brasileiro. Esse é o caminho para a gente poder colocar energia em todas as casas brasileiras via a solar. A redução de custos passa pelo acesso a energias limpas e mais baratas. Falamos aqui de energias renováveis. Essas energias implicam, além dos benefícios ambientais, um arcabouço tecnológico que força o desenvolvimento e a geração de empregos. Esse binômio só pode resultar de atividades de pesquisa e desenvolvimento, senhor presidente, o famoso P&D, que leva, consequentemente, ao amadurecimento tecnológico do país. Para impulsionar a pesquisa e o desenvolvimento, é essencial que nos capacitemos com recursos humanos. Nesse cenário, o nosso treinamento para a captação profissional e o fortalecimento de nossas instituições de pesquisa se torna primordiais, senhor presidente. Nós temos que estar fortalecendo. Além disso, mesmo com eu não tenho toda a força de voz aqui do nosso querido, ilustre paraibano, senador Lindenberg, do Rio de Janeiro, mas estou tentando aqui me superar aqui para bem informar o nosso povo brasileiro dessa importante energia aqui, sabe? Além disso, o Estado precisa estar também qualificado. O Brasil não pode abrir mão de ter servidores capazes e com autonomia decisória, compatíveis com as responsabilidades que carregam. O governo federal, senhor presidente, já conta com diversas carreiras de servidores de quilate. Entre essas carreiras, destaca-se a carreira de analista de infraestrutura, a qual eu tenho o orgulho de ser um analista de infraestrutura concursado do Ministério do Orçamento e Gestão do Brasil. Sou um servidor público dessa carreira, que é uma carreira importante que está nos 15 Ministérios da Infraestrutura Nacional, trabalhando pelo desenvolvimento brasileiro. Os membros dessa carreira são servidores que estão espalhados por vários órgãos da Administração Pública Federal e que reúne as capacidades técnicas, acadêmicas e profissionais necessárias para tocar as grandes obras da infraestrutura nacional. Só que, infelizmente, não tem recebido status institucional que merece. E isso tem sido impedimento para que realize o máximo de seus potenciais em benefício do nosso país. Essa situação se inverterá assim que conseguirmos o enquadramento da carreira de analista de infraestrutura ao chamado ciclo de gestão da administração pública brasileira. O custo para isso é ínfimo, senhor presidente. É um custo de apenas 56 milhões anual e representa anualmente o equivalente a apenas um dia de geração da usina de Belo Monte. Apenas um dia. É muito pouco para um país que constrói Belo Monte. Busco esse objetivo porque sei que essa valorização significa o fortalecimento do Estado com vista ao desenvolvimento da infraestrutura nacional. Então, isso fica bem registrado, senhor presidente, que eu tenho batalhado muito junto ao Palácio do Planalto, junto ao MPOG, junto aos nossos pares aqui nessa casa, para solucionar uma injustiça com a carreira da infraestrutura nacional que adveio ainda lá da MP 440 de 2007, que a gente precisa corrigir para que essa importante mão de obra qualificada possa ajudar o desenvolvimento nacional da forma correta e adequada. Concluindo, senhor presidente, hoje o assunto é energia solar e buscaremos explorar os contrastes da situação brasileira com experiências exitosas no contexto internacional. Foi por isso que ouvimos lá os alemães, ouvimos os holandeses, vamos estar promovendo um outro seminário da Frente Parlamentar Mista da Infraestrutura no estado de Minas Gerais, onde estaremos ouvindo os espanhóis, ouvindo os portugueses e ouvindo uma série de outras experiências nacionais para bem desenvolver essa tecnologia em nosso país. Para isso, especialistas brasileiros e estrangeiros oferecerão palestras e se colocarão à disposição para os debates. Hoje tivemos 4 palestrantes. Inicialmente tivemos o representante do Ministério de Minas e Energia, onde trouxe informações do setor elétrico brasileiro. Depois, essas informações sobre a estrutura e sobre a inserção da energia solar fotovoltaica para se dar a nossa nova matriz energética. Depois tivemos a fala dos representantes da Alemanha e da Holanda e, em seguida, o da cadeia produtiva de energia solar no Brasil, representando a visão do setor por meio da Absolar. Como resultado dos trabalhos, senhor presidente, produziremos, igual falei, a Carta Solar da Frente Infra, que consolidará as discussões e servirá de inspiração para as ações no âmbito do Congresso Nacional. Então, isso será devidamente divulgado a todos os nossos 81 senadores, a todos os nossos 513 deputados federais pela Frente da Infra. Estaremos promovendo e fazendo e confeccionando uma revista alusiva a esse seminário internacional para que todos possam ter acesso a essa importante tecnologia que eu temo dizer da libertação nacional e das Américas também, porque o sol está do nosso lado, do México à Argentina, nós somos um continente ensolarado e precisamos bem aproveitar essa questão. A energia solar no Brasil pode desempenhar um papel determinante, tanto na questão ambiental quanto no aspecto econômico, devido a seu elevado potencial de atração de investimentos. Para isso, é necessário que se promova a competitividade do setor, a qualificação dos atores de relevância nessa arena e é condição indispensável para tal avanço. Esperamos, portanto, senhor presidente, estar contribuindo de forma grande para que as nossas brasileiras, para que os nossos brasileiros, para que a nossa população pobre, principalmente, e para que as nossas pequenas empresas, micro e pequenas empresas, possam estar cada vez mais fomentando o desenvolvimento nacional com a geração de emprego e apontando o país para frente, que aposta no futuro promissor e não no futuro de trevas. Por isso, eu também concordo com o que foi falado aqui pelo meu antecessor Donizete, senador Donizete Tocantins, senadora Gleice Hoffmann, senadora Vanessa Graziottin, que não dá para apostar no quanto pior, melhor. Eu acho que nós temos que apostar num Brasil de potencial, num Brasil que caminha para frente, e eu não tenho dúvida que o governo da nossa querida presidente Dilma está tentando e discutindo e fazendo o possível para superar a crise, e que não vai ser por ações individuais de A ou de B, que não concorda com algumas questões pontuais de eleição, que a gente vai mudar a história do nosso país. Então, eu sou daquele time que aposta na construção. Era isso que eu tinha a dizer, quero agradecer Vossa Excelência pela tolerância e deixar um grande abraço a todo o nosso povo brasileiro que aposta no país para frente. Muito obrigado, senhor presidente.